Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
E a gente conversa agora com o coordenador de educação do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto.
Bom dia, Glauco.
Fausto, o presidente Jair Bolsonaro assinou na última sexta-feira a medida provisória de combate a fraudes no INSS. Segundo o governo, estima-se aí que a economia chegue a 9,8 bilhões neste ano. Só que, assim, é uma economia mesmo ou na prática o governo, junto com essa justificativa de combater fraudes, acaba dificultando o acesso das pessoas a benefícios?
Bem, Glauco, ninguém é contra você proibir fraudes, né? Faz parte de todo o processo de direitos você verificar quem tem direito efetivo e etc. Agora, o que a gente está vendo mais uma vez é que o governo implanta uma medida que afeta simplesmente os trabalhadores. Certamente terá mais dificuldade para a concessão do benefício e, ao mesmo tempo, você não vê nenhuma medida que mexa com as grandes fraudes, ou seja, com as grandes empresas que também fraudam a Previdência. Isso é colocado de lado como se esse não fosse o grande problema, um dos grandes problemas da Previdência.
Certo, até porque a medida provisória, ela diz respeito a temas como auxílio reclusão, pensão por morte, ou seja, ela atinge até o BPC, né, o Benefício de Prestação Continuada, pago a idosos e deficientes pobres. Então, mexe ali, digamos, com a base da Previdência Social, mas não justamente, como você ressaltou, com empresas que são grandes devedoras aí do INSS.
Isso. A medida provisória, ela mexe com o auxílio reclusão, algo que já estava na pauta do presidente eleito. Agora, para quem, para você acessar o benefício de reclusão, você vai ter que ter a contribuição mínima de 2 anos, ou seja, dificulta bastante para quem, por alguma necessidade, etc., etc., para promover a família, né, do preso. A medida da mudança com relação a também auxílio, o que a gente está vendo agora, a questão do auxílio da pensão por morte. A pensão por morte fica bem mais dificultada, uma vez que, para você acessar agora a pensão por morte, você terá que comprovar juridicamente, você precisa comprovar por meio de documento oficial que você tem o direito à pensão por morte. Além disso, no caso do auxílio, no caso da concessão da aposentadoria rural, também o que passa a dificultar é que agora a comprovação da atividade rural não se dará mais pelo sindicato da categoria, os sindicatos rurais, e sim por um órgão público a ser colocado, a ser nomenclaturizado nos próximos 60 dias. O que a gente vê é que existe um processo claro de dificultar o acesso à Previdência por medida provisória, ou seja, uma medida que não precisa se mudar a Constituição, é isso que eles estão tentando. Agora, há também uma mudança fundamental, que é a mudança da figura do médico do INSS para o Ministério da Economia. Isso é uma mudança importante, porque o sujeito que vai fazer o laudo ali, que vai verificar se o sujeito está ou não, não está mais preocupado simplesmente com a necessidade do trabalhador que está ou não doente, mas sim com uma meta que ele tem que cumprir para mostrar que tem que economizar dentro da Previdência. Isso a gente está vendo para isso também. E para isso está sendo colocado alguns bônus para que esse perito receba de acordo com o processo que ele consiga encaminhar.
Isso soa meio absurdo, né, Fausto? Porque o pagamento de um bônus é de R$ 57,50 por perícia extra realizada, o que, na verdade, já existia nesse chamado também pente fino que o governo Temer implementou, que era para rever casos de auxílio-doença, por exemplo. Então, quer dizer, na prática, a gente tem aí uma espécie de estímulo para que esses benefícios sejam cortados, não?
Bem, há muito tempo há uma tradição entre os peritos em eles observarem o sujeito que está lá pedindo um benefício por conta de uma questão de doença, como se fosse uma fraude. Bem, o que a gente tem visto já há muito tempo é uma dificuldade grande da perícia conseguir, de fato, laudar a doença do sujeito. Há muita discussão sobre isso, há muito processo rolando nessa área, uma vez que o perito normalmente tem uma consulta muito rápida, e agora com o bônus essa consulta será muito mais rápida ainda. Normalmente o médico, que muitas vezes o próprio trabalhador leva, né, o laudo do seu médico, que está avaliando o seu caso há muito mais tempo é desconsiderada. Enfim, não é uma coisa muito simples. A gente sabe que tem sim fraude dentro da Previdência, é importante coibir essa fraude, mas o que a gente vê é que o que coloca em pauta hoje é uma questão muito mais financeira, do ponto de vista das contas da Previdência, do que a real necessidade do trabalhador. Isso a gente já viu agora, no último pente fino do governo Temer, em que mais da metade de quem foi periciado perdeu, de fato, o benefício, mas a gente percebe que há uma intencionalidade por trás dessas medidas. A intencionalidade dessa medida é falada basicamente em economia. Não tem outra fala que não seja economia.
E a gente sabe, por exemplo, nessa questão dos médicos peritos, né, como você mencionou, é uma consulta muito rápida e a gente já escuta muitas queixas, por exemplo, em relação a como você avaliar um transtorno psiquiátrico, que é uma causa bastante comum hoje em dia de afastamento das pessoas, de requisição do auxílio saúde, sendo que a própria OMS diz que a depressão vai ser a doença mais comum do mundo em 2030, tida como mal do século. Então, provavelmente a gente tem muita gente que não deveria mais estar trabalhando ou não deveria estar trabalhando porque sofre de um transtorno, mas que na prática o médico acaba autorizando que ela retorne ao trabalho.
Ah, isso é muito comum, né? As doenças mentais têm dificuldades de laudar, isso é fato, é dificuldade de identificar, mas ao mesmo tempo elas são muito grandes do ponto de vista de várias categorias. Um exemplo é professor. O professor tem um alto índice de doença mental. Normalmente, uma das doenças principais que ele tem é a dificuldade, inclusive, de estar em sala de aula, e numa consulta médica ali, muito rapidamente, por um perito que normalmente não é especialista nessa área, ele acaba deixando de lado e botando o sujeito para trabalhar novamente. Agora, é claro que a gente não quer que as pessoas deixem de trabalhar. O que a gente quer é que os peritos tenham maior acuidade, né, maior cuidado em verificar isso, e não simplesmente a gente ver um passar de papelada, um passar ali muito rápido sobre o caso do sujeito. A gente espera que nesses movimentos a gente tenha uma realidade mais séria com relação ao olhar para cada trabalhador e não um olhar contábil como a gente está vendo.
Que se olhe a pessoa e não simplesmente o lado da contabilidade dos números.
Sem dúvida, né? Esse tem sido sempre ao bocado de tempo já um grande problema. É importante perceber que a questão da previdência social, da seguridade social, Ele não é um benefício, como se fala, ele é um direito. Ele é um direito de que quando o trabalhador, por algum motivo qualquer, né, algum motivo normalmente vinculado à sua saúde, vinculado à sua condição real de existência, não perde a sua capacidade laboral, seja de maneira temporária ou de maneira permanente, esse seguro que a sociedade constituiu a partir da Constituição de 88 seja efetivado. Ou seja, a necessidade de você prover algum rendimento para aquele que por algum motivo não consegue mais trabalhar é fundamental para garantir o Estado Social de Direito. É isso que a Constituição preconiza, é isso que nossa sociedade tem que buscar. Mesmo que para isso ele precise lidar com uma série de formas de financiamento que foram assim pensado lá dentro da Constituição. Nós não podemos olhar simplesmente tudo por uma questão fiscal. É óbvio que tem problema fiscal, nós temos que lidar com os problemas fiscais que o Estado tem. Agora, isso passa por olhar para quem de fato frauda a Previdência, normalmente são os grandes grupos, as grandes empresas, é só olhar, e olhar com mais cuidado para aquele trabalhador que de fato precisa da Previdência para manter a sua sobrevivência.
Sem dúvida. Fausto, e para a gente concluir, eu queria que você falasse a respeito dos cursos desse início de ano na Escola de IESE de Ciências do Trabalho.
Ah, sim. Estamos com seleção aberta para o curso de bacharelado em Ciências do Trabalho e para a pós-graduação de Economia e Trabalho. A faculdade do IESE, né, ou a Escola Superior do IESE, é uma escola, um lugar para que você possa refletir sobre a realidade a partir de um ponto de vista crítico. E por isso nós mantemos turmas abertas a cada semestre, a cada novo semestre tem novas turmas abrindo. E aí é um convite, né? Um convite a todo ouvinte que quiser fazer uma discussão diferente, que quiser pensar num curso que seja abrangente, que seja crítico, com um olhar diferente para tudo que nós estamos falando aqui cotidianamente, é um convite para que possa nos conhecer, possa aproveitar os cursos e pensar, refletir juntos para um Brasil melhor.
E para a pessoa se informar mais, ter mais aí informações a respeito dos cursos, ela vai no site do IESE?
Isso, vai no site do IESE, www.iese.org.br, vai ter ali do ladinho direito, do ladinho esquerdo, um box sobre a escola do IESE e as informações sobre os cursos. E ali está tudo colocado, o currículo, as datas de inscrição e etc., para que a pessoa possa melhor se informar sobre isso.
Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima.
Até a próxima, Glauco. Um abraço.
Abraço. Conversamos aqui com o coordenador de educação do DIESE, Fausto Augusto Júnior.